onde está o seu tesouro? E essa pergunta, ela pode dizer acerca daquilo que temos. Porque quando nós falamos de tesouro, então pode retratar algo que temos. Ou até daquilo que nos constituiu a sermos o que somos. Para isso, vai depender de onde guardamos esse tesouro, de valor mensurável ou até, quem sabe, de valor imensurável. Hoje nós vamos refletir na história de quatro jovens que foram muito relevantes na época que eles viveram, fizeram a diferença e o testemunho, porque o testemunho não é uma coisa restrita à época que vive, mas o testemunho ele pode perdurar. Então, o que nós fazemos hoje pode perdurar. Nosso testemunho pode ser um legado. E o testemunho deles atravessou gerações e continua atravessando. Eu convido você a me acompanhar em Daniel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 20. É um tanto extenso, mas de suma importância a leitura desse texto. Daniel 1, do verso 1 até o versículo de número 20, que diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus, um Deus com letra minúscula. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio algum dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu os novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidinego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenas disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que vocês devem beber. Se ficarem com aparência abatida em comparação com outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Amém. Amém. Bom, esse trecho relata a história de Daniel e de seus 3 amigos israelitas que faziam parte do cativeiro judaico na Babilônia. E está situado isso em 605 a.C. Antes, Deus levanta o seu profeta, Jeremias. Jeremias capítulo 25, para profetizar o juízo a Judá por não darem ouvidos aos mandamentos de Deus. Antes disso, Deus já havia expulsado eles de sua presença e foram para o exílio da Assíria. 2 Reis 17, versículo 18 a 23. E isso está relatado, o acontecimento, em 2 Reis 24, de 1 a 7. Nós não vamos ler esse texto, anote, faça a leitura posteriormente, mas esses textos servem como base para tudo o que estava acontecendo aqui nesse fato. A ira de Deus com Judá, ela se estabeleceu no reinado de Manassés. Passaram-se os anos, os reinados de Judá, e assim foi a história. Tanto antes de Manassés, como depois. E a história, ela se repete. Um rei bom, um rei mau. Um rei bom, outro rei mau. Até que o Senhor resolve puni-los. Porém, Jeoaquim, ele é encontrado entre o pior dos reis de Judá. E aí nós vamos observar nessa mensagem e no texto em si, que o justo é colocado à prova pelo procedimento dos injustos. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender a soberania de Deus. Porque talvez nós podemos olhar para esse texto, nos enxergar na situação e falar para o Senhor: isso não é justo, mas acima da nossa justiça está a soberania de Deus. E nós devemos olhar para a verdade de que o Deus Altíssimo, ele domina sobre o reino dos homens. O Senhor é rei sobre tudo e sobre todos, sobre todas as nações, sobre todos os reinados, sobre toda a história. Então, o castigo por desobediência chega a esses jovens. No versículo 2, vai dizer que o Senhor entregou Jeoaquim e toda Judá para a Babilônia. Você consegue enxergar algo semelhante na sua vida? Porque aquilo que nós fazemos afetam outros direta ou indiretamente. Você consegue enxergar isso na sua vida? A decisão do macro, ela afeta o micro. Por exemplo, nós estamos inseridos em uma cidade que está inserida em um estado que está inserida dentro de um país. Então, a decisão de todas essas esferas afeta o micro. Chega até nós. E nós poderíamos colocar ainda tantas outras esferas a mais, porque dentro disso está a família, está tantas outras situações. Mas essas decisões do macro, de todas as esferas acima, elas afetam a nossa vida. Elas afetam o micro. E da mesma forma, aquilo que fazemos afeta a outros direta ou indiretamente. Mas para se pensar, o que temos feito de maneira a afetar o outro negativamente? Será que eu e você temos feito alguma coisa pela qual outras pessoas têm sido afetadas de maneira negativa? E isso é difícil de olhar, viu? Porque nós somos excelentes advogados de nós mesmos. Então, é mais fácil enxergar a segunda pergunta agora. O que temos feito de maneira a afetar o outro positivamente? Será que temos feito alguma coisa pela qual o outro tem sido afetado de maneira positiva? Nós devemos pensar sobre isso, porque isso é uma grande verdade. Bom, vamos refletir no ponto sobre a identidade dos jovens. Eles pertenciam à linhagem real, ou de famílias da nobreza de Judá, seguindo a recomendação dada, porque esses foram aqueles que foram levados para esse treinamento para depois servir ao rei. Então eles atendiam às recomendações exigidas, porque tinha muitas recomendações exigidas. Observe, eles deveriam ser jovens saudáveis, de boa aparência, instruídos em diversas áreas do conhecimento, com entendimento e bom senso, aptos para servir no palácio real. Então, meus amados, não era uma exigência pequena, não, era uma exigência muito grande. E esses se encontram cumprindo todas essas exigências impostas pelo rei Nabucodonosor. Os nomes, identidades, porque quanto a nome, principalmente se tratando de um israelita, tem muito a ver com identidade. Eles foram trocados. O nome para o israelita, ele era muito maior do que o que é para nós hoje. Muito mais significativo do que é para nós hoje. Porque eles se apegavam muito mais ao significado do nome do que propriamente pela pronúncia, pelo nome da época, da moda, né? Esse nome cabe um apelido, é bonitinho, então vou dar esse nome. Coisas que são comum, trivial, para nós. E para eles não, o nome era muito mais atrelado ao significado. Porque se fosse pela pronúncia, eu tenho certeza que muitos de nós não colocaríamos certos nomes nos nossos filhos. Vamos falar então do significado desses nomes. Daniel. Daniel é o primeiro que aparece. E o que significa esse nome Daniel? Deus é meu juiz. Puxa, que significado maravilhoso. Mas aí eles vão lá e dão um nome babilônio para Daniel, o chamando de Beltsazar, que significa Marduk proteja a sua vida, tirando todo o significado, toda a identidade de Daniel. Marduk proteja a sua vida quando Deus é o meu juiz, que é o significado de Daniel. E acredita-se que isso aconteceu quando ele tinha lá entre os seus 15 e 20 anos. Então é muito importante nós olharmos nessa perspectiva. Porque nós estamos falando de jovens, de adolescentes. E muitas vezes nós projetamos toda a identidade e potencial para um jovem adolescente lá na frente. Então falamos muitas vezes que o jovem, o adolescente, a criança, que é a igreja do futuro. Mas não! Eles já são a igreja do presente. Né? Eles já fazem a diferença hoje. Bom, o segundo, Ananias. Ananias, o significado do nome é: o Senhor demonstra graça. Olha aí, você achando que graça está só no Novo Testamento, né? O Senhor demonstra graça. Aí eles vão lá em Ananias e colocam o nome de Sadraque, que significa ordem de Aku, Deus da Lua. Misael significa quem é como Deus? E aí coloca o nome de Mesaque, quem é como Aku, o Deus da Lua. Azarias, o Senhor ajuda, e sim, ele ajuda, para Abidnego, servo de Nabu. E o que eu fiquei refletindo quando eu busquei esses significados é que nós, a igreja contemporânea, nós falamos e chamamos muito mais esses personagens, com exceção de Daniel, pelos seus nomes babilônios do que propriamente pelos seus nomes israelitas. Então talvez Sadraque, Misael e Azarias não é tão presente, mas se a gente falar, não, a gente está falando lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego, então eu sei quem é. Olha só como que é isso. Bom, meus amados, qual a nossa identidade para os outros? Porque esses quatro jovens, no íntimo, eles permaneciam quem eles eram. Contudo, uma nova identidade foi imposta para eles, pelos homens daquele lugar, pelo rei Nabucodonosor, por todas as esferas que se encontravam acima deles. Foi imposta a eles por se encontrarem em um cativeiro. Mas vamos pensar um pouquinho sobre identidade. Identidade. Quando nos deparamos com um jeito de vestir mais conservador, por exemplo, igrejas mais rígidas, nos padrões mais tradicionais, criticamos muitas vezes. Se não, dizemos que, olha, para mim não serve. O que pode soar até como um tom de desdém, né? Porque muitas vezes quando nós julgamos desse prisma, nesse ponto de vista, se colocando desse jeito, pode ser que estamos nos considerando superiores, mais maduros, né? Aquém deles. Porém, talvez não estamos submetidos desses julgamentos que proferimos, mas nós aderimos a todas as outras tendências de moda, por exemplo, que são impostas pelo mundo. Então, quem somos nós? Se tratando de identidade, quem somos nós? Porque talvez olhamos lá para algo que vem da igreja e falamos, nossa, isso é dinossauro, é pré-histórico. Tá bom, e rejeitamos a tradição, rejeitamos aquilo que os nossos irmãos são, mas aquilo que falam que nós temos que ser, nós vamos e abraçamos. Quem somos nós? Nós não nos damos trabalho, por exemplo, de desenvolver vontades e desejos. O mundo sente por nós. Comerciais, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e por aí vai. Porque eu quis resumir, mas tem muito mais dias. Queremos comer o lanche ou a comida do comercial. Porque passou lá e a gente quer comer. Porque todo mundo foi e eu quero ir também. E quanto a tantas datas, é um compromisso atrás do outro. Observe o seu orçamento na descrição das suas despesas. Tem algumas despesas que estão presentes lá na fatura do cartão do crédito o ano todo. Então é muitas, está dividindo esse, está dividindo outro, daqui a pouco está juntando uma despesa com outra, porque nós entramos nessa situação, nós entramos. Então, quem somos nós, falando de identidade? A sociedade contemporânea diz que o homem deve ser independente. E acabamos acatando isso. Não gostamos de depender de pessoas. Normalmente apelidado isso por orgulho. Mas a gente quer tomar as decisões sozinho, fazer o que bem entende e não precisar de depender ou pedir permissão ou me reportar ou dar satisfação para ninguém. Quem somos nós? Porque quem está dizendo isso é a sociedade. O mundo impõe o estilo de vida que nós temos que ter, o padrão de beleza, que muda de tempo para tempo, e por aí vai. E aderimos. Muitos querem ter as coisas mais para mostrar para os outros do que propriamente para usufruir dessas coisas. Quem somos nós? Muitos precisam ter coisas para ser aceitos em determinados clubinhos, porque senão ele está fora. Quem somos nós? Então, diante dessas perguntas que eu me fiz e eu faço para você, eu percebo que perdemos a nossa identidade. Muitos de nós perdemos a nossa identidade. Correspondemos à identidade profana que os homens remetem a nosso respeito. Contudo, o fato de darem uma identidade para mim e para você profana, não indica que nós precisamos nos submeter a ela. Não indica que nós precisamos corresponder a essa identidade. Mas somente através da proximidade do Senhor que nós vamos vivenciar a nossa verdadeira identidade. Porque a nossa verdadeira identidade vem de Deus. É no Senhor que nós temos a nossa verdadeira identidade. A sua identidade é filho de Deus, cidadão dos céus. A sua identidade, meu amado, é amado por Deus. Você é amado de Deus. Essa, sem dúvida, é uma linhagem real. Porque é o rei que te ama, é o rei que sustenta a tua vida, é ele que é contigo, é ele que te chamou para participar da família dele. E isso é, sem dúvida, uma identidade, assim como a dos jovens, nobre da realeza. Mesmo que as situações externas tentem provar por A mais B que a sua verdadeira identidade esteja errada, é possível perseverar. É possível. Porque a fé, ela não olha para aquilo que vê, mas ela olha para aquilo que não se vê. Ela não olha para aquilo que é transitório, mas ela olha para aquilo que é eterno. Bom, e se tratando de identidade, esses jovens, eles corresponderam com fidelidade à identidade que eles tinham em Deus. No versículo 8, vai dizer que Daniel recusa o manjar do rei. E teve todo um jeitinho para isso acontecer. E diante desse jeitinho, no versículo 9, fica muito claro que Deus cuida dos detalhes. Deus cuida dos detalhes. Ele cuidou do homem que estava encarregado de trazer as refeições. Porque o que adiantaria, pensa comigo, o que adiantaria o propósito no coração de Daniel se esse homem não cooperasse? Se esse homem falasse assim, nada disso, você vai comer isso aí. Eu vou ficar de olho, eu vou observar. Então, de nada adiantaria esse propósito no coração. Mas Deus, ele cuida dos detalhes. Sabe aquele propósito que o Senhor traz ao seu coração? Sabe? Pois é, ele cuida dos detalhes. Ele cuida. Então, se os detalhes não cooperarem para que esse propósito se cumpra, persevere, porque talvez não é o tempo. Mas, sendo o tempo para aquele propósito que ele coloca no seu coração, Deus cuida dos detalhes à nossa volta. A razão de Daniel e os seus amigos se absterem das refeições, evidentemente, foi que aqueles alimentos, bebidas, tinham sido consagrados mediante algum ritual pagão. E comê-lo ou bebê-lo, na concepção de Daniel, iria tornar ele culpado de adoração idólatra. Não que a cultura de Daniel estava certa. Não que o pensamento, a fé de Daniel estava certa. Mas eles, junto com Daniel está os três jovens, eles foram radicais. E mesmo que fosse um ritual impregnado na cultura deles, eles seguiram à risca esse ritual, aquilo que estava no coração deles. E Deus esteve com eles, devido à pureza de coração. Então, diante dessa situação, uma pergunta suscitou ao meu coração, e eu a faço a você nesse momento também. Alguma radicalidade em nossos atos para obedecermos à nossa crença? Tem radicalidade na nossa vida diante da fé que professamos? Outra coisa que é muito importante. Cuidado ao criticar a radicalidade de outras pessoas. Cuidado! Tá? Porque se a gente olhar esse exemplo de Daniel à luz do Novo Testamento, talvez a gente vai falar, puxa, era só ele ter orado e ter comido. Né? Então, cuidado ao criticar a radicalidade de outras pessoas, porque Deus pode ser com eles, devido à pureza de coração, tá? Porque Deus, ele observa muito mais a intenção do coração. É isso que o Senhor observa muito mais. Aquilo de bom que suscita aqui dentro. E no versículo 15, vai dizer que passado 10 dias diante desse jejum aí, ó, um jejum pesado, hein? Se você aí está tentando fazer um jejum e tem sofrido, e muitos de nós ainda diante do jejum, tem até um grelhadinho à noite, alguma coisa do tipo, não tem carboidrato, mas tem outras coisas, né? Só vegetais e água. Passado 10 dias... O texto vai dizer que a aparência deles era melhor do que a de todos aqueles que se deliciavam com as iguarias do rei. Eu imagino que devia ser coisa muito gostosa. As coisas de Deus, o propósito de Deus é sempre o melhor. Tá? As coisas de Deus, o propósito de Deus é sempre o melhor. E então, dos versículos 17 até os versículos de número 20, o que vai descrever lá é que Deus honra esses jovens com conhecimento, inteligência e sabedoria. Tanto que eles foram considerados pelo rei 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores lá do seu reino. Quem procura viver para Deus é contado entre os instrumentos de Deus. Ser parceiro de Deus é glorificar o nome de Jesus Cristo. Ser parceiro de Deus é triunfar sobre as circunstâncias externas que os homens atribuem a nós. Triunfar sobre elas. Porque aquele que nos constituiu quem somos, Ele está conosco nos feitos. É Ele que deve levar sempre a glória. É Ele. É Ele que sustenta a nossa vida. É Ele que está conosco no dia a dia. E com a sabedoria e os dons que o Senhor foi acrescentando, Daniel e os seus amigos, eles foram compreendendo cada vez mais a identidade dele, o propósito de Deus na vida deles. Olha só que coisa, o Senhor precisa acrescentar sabedoria e entendimento para a gente compreender aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. E é assim, meus amados. Obedecer a Deus muitas vezes é partir para o desconhecido. Aí quando a gente se dispõe a obedecer sem questionar, sem ficar perguntando o porquê disso, aí a gente vai entendendo o propósito, as coisas vão se tornando mais claras, Deus vai sendo conosco, Ele vai abrindo o nosso entendimento, e isso vai sendo contado como um testemunho. Então a questão diante da identidade, a questão diante da fidelidade é: você tem guardado a sua fé? Saiba de uma coisa, se você guardar a sua fé, se você buscar viver a sua identidade em Cristo Jesus, se você se colocar como um instrumento a ser usado por Deus, grandes coisas Ele fará na sua vida. Mas para isso, o seu coração, o meu coração, ele precisa estar no lugar certo. Onde está o seu tesouro? Responda de todo o seu coração. Tesouro é aquilo que é mais importante para nós. É aquilo que a gente julgamos ser a maior valia da nossa vida. Onde está o teu tesouro? E não responda diante do politicamente correto. Responda com sinceridade no teu coração. E esse tesouro, ele é mensurável ou ele é imensurável? Só que é interessante, porque para responder essa pergunta, não como uma intenção do coração, não como uma oração, mas como uma verdade hoje. Diferente de outras perguntas, essa nós não podemos responder de boca. É a vida que responde. Onde está o seu tesouro? Esse tesouro é mensurável ou é imensurável? Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Mateus 6, versículo 21, diz assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Eu vou repetir: onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Que Deus nos ajude, nos conduza e seja sempre exaltado em nós e através de nós, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.